Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje, da nossa aula de hoje, será o desmonte nacional e os militares. Para tanto, nós vamos ter como referência aqui alguns textos de Priscila Garcia, reflexões que ela tem feito sobre o governo atual, reflexões que ela fazia, que são visões muito pertinentes e aguçadas, históricas, que ela fez durante todo o governo do Lula, e que mostraram-se absolutamente acertadas. Este governo agora de Jair Bolsonaro, segundo dados do TCU, tem mais de 11 mil militares compondo o governo. Trata-se, portanto, de um governo militar. O Brasil é um país que vive de mentiras históricas impressionantes, não é? E depois do que foi feito agora neste governo, com um apoio maciço da mídia nacional, que é vendida e não tem nenhum compromisso com informação correta, ela atende aos interesses dos seus donos, não é? Que não são interesses que levam em conta o Brasil, sob nenhum aspecto. Então, com o auxílio dessa mídia, criou-se uma narrativa de que uma situação anômala como essa é normal. Não é? A partir do momento em que a anomalia é tratada como se normalidade fosse, isso significa que está aberto o precedente, ao menos na cabeça das pessoas, para fazer qualquer coisa. A elite pode fazer qualquer coisa, desde que ela manobre a informação, e as pessoas vão comprar aquela informação. Essa realidade é uma realidade absolutamente trágica. Né? Durante os anos do governo do Lula, o Lula fazia os maiores absurdos do mundo. E era ovacionado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bem, vamos entrar aqui em parte do assunto. Vamos iniciar com a ideia de desmonte nacional. Outro dia as pessoas estavam comemorando as razões do crescimento do PIB. Eu não sei onde o PIB brasileiro está crescendo, né? Porque o país realmente não produz nada. Está quebrado. E o dinheiro que tem está indo todo para bancos. Então vamos entender efetivamente como funciona o Brasil. É importante compreender, em primeiro lugar, os motivos geopolíticos que causaram o desastre brasileiro. E esses motivos não estão localizados no século XXI. Esses motivos vêm desde o século XIX, quando houve a Declaração da Independência. Eu tenho falado muito sobre esse assunto. Porque 1822 é uma ruptura histórica onde se instaura um processo irreversível. e que, com o passar do tempo, ele só aprofunda. De modo que nós já temos, vamos fazer 200 anos de revolução. Isso significa que a mentalidade brasileira, criada ao longo de 200 anos, é revolucionária e acostumou-se com isso. Então, ao longo desses 200 anos de revolução, é preciso entender que aquilo que havia, que se chamava de exército, que a coroa portuguesa tinha e que Dom Pedro herda primeiro, aquilo foi desmontado, não é? E no lugar do exército, do verdadeiro, foi criada uma força nacional militarizada, que pegou as armas, tudo que havia, os quartéis, tudo. Foi criada uma força nacional, financiada pela elite local brasileira, e esse exército, ou aquilo que se chama exército, a partir de então, nasceu com um compromisso de origem de defender não o Brasil, mas os interesses dessa elite. E aqui inicia uma outra página da história brasileira. Efetivamente outra. Depois de 1822, não teve uma disputa política. O Brasil entrou numa instabilidade institucional brutal. Ah, mas e o período de Dom Pedro II? Cheio de instabilidade. E o Segundo Império foi um período de transição. Sempre é consabido isso. Eles não tinham como não deixar Dom Pedro II assumir. Agora, sabia-se que não, a filha não assumiria. E o próprio imperador, eu já falei sobre isso, não fazia o menor esforço no sentido de continuar, de criar uma continuidade, uma linha de continuidade em relação ao império. Ele não queria que a princesa Isabel fosse imperatriz. Né? Então, a história brasileira é uma outra coisa. Realmente é uma outra coisa daquilo que ensina o livro de história. Então, a partir desse momento, nós temos, portanto, um comprometimento de forças militares, né? Portanto, você tem um poder militar que nasce junto a um poder político, que, por sua vez, também estão conectados a poderes econômicos, porque eram os grandes senhores escravocratas e de café, né? Naquela altura, eram os grandes fazendeiros. Os bancos internacionais, o Brasil, Dom Pedro I, José Bonifácio, contraem a primeira dívida externa brasileira, primeira, segunda, terceira, junto aos Rothschild em Londres. O endividamento brasileiro começa no século XIX. Começa no século XIX também a entrega do Brasil para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, não é? Das construções, dos complexos de construções do Estado. Eu já fiz programa sobre isso também. Bem, então, essa relação que se forma entre isso que se chama do glorioso exército de Caxias, aliás, Caxias foi alçado à condição em que foi porque a família dele foi uma das famílias golpistas que ajudou a promover essa bandalha. Eles desmontam uma coisa, remontam outra e chamam aquilo de exército. Então, o DNA do glorioso exército de Caxias é atuar politicamente. Nunca foi como força. Tanto é que, ao longo de todo o século XIX e o XX, e agora o XXI, não houve um único golpe de Estado brasileiro, não houve uma única revolução, não houve um único processo que as digitais militares não estivessem metidas no meio. É o maior poder desestabilizador da história da República. Não há nada equivalente a isso. Bem, então, existem motivos geopolíticos que causaram o desastre brasileiro. Isso está no século XIX. E esses motivos vão muito além, portanto, desse miliciano que ocupa o governo hoje. É um genocida. Um fantoche dos militares. Mas nem um pouco ingênuo. É mau. É mau caráter. Igual eles. Então, há uma dinâmica desses controladores que puseram esse estafermo que ocupa o governo atual, portanto, essa ligação entre militares, política e economia, ela é histórica. Ela vem do século XIX. Essa é a dinâmica dos controladores. Eles obedecem e são subservientes a interesses internacionais. Desde que os interesses internacionais permitam que eles continuem abocanhando o Brasil cada vez mais. Aí eles vão cedendo parte do Brasil para esses interesses. É assim que funciona o Brasil. O esquema não é difícil de entender. A coisa só se torna complexa por conta do tamanho do Brasil, que é um impedimento, né? Para passos mais uniformes ou mais largos, né? Então, entender a dinâmica desses controladores que puseram aonde esse genocida está para servir de instrumento para eles atuarem. E um outro ponto que é preciso entender é qual é a logística adotada por esses controladores. Ou seja, é vital entender do que o Brasil foi transformado desde o século XIX. E esse projeto, quando eu digo projeto, ele é um projeto mesmo. Ele é contínuo porque ele não sofre interrupção. Ele não sofre. Aquilo que inicia como um germe, não é? Um núcleo formador, ele vai simplesmente ampliando os tentáculos. Vamos aqui entender o seguinte. Qual dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, já não ouviu falar da grande força do agronegócio brasileiro? É outra mentira. Em que aspecto? O Brasil vive, o Brasil não tem parque industrial. O Brasil não tem investimento em ciência. O Brasil não tem investimento em tecnologia. E o Brasil não tem investimento científico. É impossível qualquer país que não invista em ciência, em tecnologia e na sua própria indústria, que é resultante, de certa forma, não da economia, hein? Isso é um dedo engano, e sim dos investimentos em ciência, tecnologia, pesquisa e universidade. Então, o Brasil, uma vez que ele não tem nada, ele vive do quê? É um país riquíssimo, em termos de subsolo. Já não é mais tanto, mas ainda é. E de biodiversidade, não é? Tem mares, tem rios, tem florestas, tem minério. Então, o Brasil vive há muito tempo. Como é que funciona a Bolsa de Valores brasileira? A Bolsa de Valores do Brasil, ela não gera riqueza nem para a classe média alta, nem para a classe média baixa, nem para o pobre. Bolsa de valores é setor de especulação. Então, é absolutamente surreal ver que as pessoas estão comemorando o aumento, a subida da Bolsa, mas quem está ganhando com a subida da Bolsa são os banqueiros. Esse dinheiro não entra na conta do brasileiro. Não entra. O brasileiro médio tem um desentendimento geral de tudo. Então, o que é commodity? O que é o agronegócio? É a venda de tudo aquilo que você produz a partir da terra e que você tira da terra. É madeira, minério, petróleo, comida. Então, o que o Brasil faz? O país entrega comida, madeira, minério, petróleo. Só isso é o Brasil, commodities. Isso significa que o país é um fazendão. Agora, aquilo que o agronegócio produz em matéria de comida, é preciso que se entenda o seguinte: milho, sorgo e soja, e café em grande medida. Milho, sorgo e soja vai alimentar o brasileiro? Não. Vai alimentar boi no pasto. Então, a maior parte, 99% do que o agronegócio produz, é para alimentar a vaca. Não é para alimentar a pessoa. Compreendeu? Bom, então como é que você come chuchu, abóbora, inhame, arroz? É o pequeno produtor, para quem o governo não investe absolutamente nada. A comida que chega na mesa do brasileiro, ela não vem do agronegócio. O agronegócio é uma commodity. E os melhores bois, as melhores carnes do Brasil são exportadas, elas não ficam aqui. Então, é por conta desse agronegócio, da expansão da soja, que você vai acabando com o Planalto Central, que você vai acabando com as florestas. Então, isso é um processo absolutamente louco. Está acabando com a Amazônia. Né? Então, o Brasil vive do quê? De commodities. Qualquer pretensão industrial, científica, tecnológica, educacional, universitária no Brasil está liquidada. O país só entrega comida, madeira, minério e petróleo. Existe fazenda de produção de madeira? Não tem. Só vai desmatando. E pinos? É uma madeira exótica, eucalipto. Mas é uma coisa pontual também, que é praticamente toda consumida na indústria de celulose ou na formação de carvão. Onde é que o Brasil tem, por exemplo, fazendas de produção de pau-brasil? Fazendas de produção de IP? Fazendas de produção de mogno? Que são investimentos de longuíssimo prazo. Não é? Mas que, com um planejamento correto, você vai abatendo os exemplares, não é? As árvores, controladamente, ao longo dos anos. Então, minério é a natureza que produziu, madeira é a natureza que produziu, petróleo é a natureza que produziu. O Brasil não produz nada, ele só saca da terra. Isso é commodity. Porque para você produzir, aquilo que não é madeira, minério e petróleo, ou seja, comida, você precisa de investimento em tecnologia. No Brasil, quem é que estaria apto a fazer isso? A Embrapa. A Embrapa faz de uma forma ou de outra. Muito mal e porcamente, com muita dificuldade. Porque ela trabalha contra o governo o tempo inteiro. Porque o governo não investe em tecnologia. Então o governo não investe em tecnologia, ele não investe em ciência, ele não investe em pesquisa, ele não investe na formação de professor. Qual é o país que desenvolve? Porque se você não tiver campo científico e pesquisa produzindo dentro da universidade, que é preciso entender o seguinte, há dentro do meio universitário, quem faz ciência não mexe com aula. O cientista é um universo à parte. No Brasil, inclusive, isso é misturado. O professor dá aula e nas horas vagas ele vai fazer ciência. Não há como desenvolver. Né? Então, vamos lá. O que, que o país faz? Ele entrega ao mundo comida, madeira, minério e petróleo. Aqui entra a pergunta fundamental. Quem controla essa entrega? Hã? Muito bem. Ladislau Dalbor, que é professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo, consultor de diversas agências da ONU, responde da seguinte forma. Então, quem controla as commodities? Existem 16 grupos que controlam no mundo, preste atenção a isso, no mundo, o sistema de comercialização de commodities. Você coloca eles para reunir, para jantar, para receber, você faz um jantar para receber, em qualquer apartamento simples, não é? Pequeno. São 16 pessoas. 16 grupos. 16 presidentes que controlam o sistema de commodities mundial. Entre eles existe um grupo chamado BlackRock, que está investindo brutalmente no Brasil nos últimos anos. Esses investimentos totalizam, só dessa empresa, hein, 5 vezes o PIB brasileiro. São dados de 2021. Eles já investiram 8,7 trilhões de dólares. Uma única empresa tem mais dinheiro do que 5 vezes o PIB do Brasil. Você que está me ouvindo, você consegue entender o problema? Ou seja, o Brasil está sob o controle daquilo que é chamado da banca, sistema bancário, e do consórcio maçônicos internacionais. Para que o país funcione conforme os interesses deste tubaronato, o Exército Brasileiro atua como suporte, como parte essencial da agenda dos controladores. Sendo esta participação consolidada por um acordo firmado entre as partes, o que inclui a colocação de um testa de ferro na produção, na posição de presidente da República. Agora, independentemente desse genocida que está aí, todos os presidentes mantêm o esquema do agronegócio brasileiro. Isso é um mistério, porque como é que você mantém um agronegócio sem investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa? Aí o Brasil vai lá fora e importa modelos. Claro que ele não tem comunidade acadêmica, científica, para produzir nada. Repito, produz uma outra coisa, com muita dificuldade. E os cientistas brasileiros são extremamente valorosos, porque não há incentivo governamental. Tá? Eles trabalham contra o governo, a diretriz do governo. Então, o governo não pode falar claramente que não vai investir em ciência e em pesquisa. Aí ele vai apertando o gargalo de outra forma. Então, como é que o país faz? Quando você pensa, por exemplo, na indústria automobilística brasileira. O Brasil, hoje, a gente pode comprar carros de várias marcas. Quando você pensa, a Mitsubishi fabrica, eu posso comprar uma Pajero fabricada no Brasil, lá em Catalão, em Goiás. Pode. O carro é montado aqui. Só. Desde quando a Mitsubishi investe em tecnologia brasileira? No parque industrial brasileiro? Né? Na ciência brasileira? Tudo vem do Japão. Tudo pronto. Entende a diferença? Então, eles mentem até nisso. Então, nós vamos trazer outras empresas. Para quê? A Apple está aqui no Brasil. Você pode trazer a empresa que for. E daí? Elas vêm aqui para vender produto. Mas não há nenhum investimento. O Brasil continua, portanto, dependente. Então, isso é uma política de dependência. Né? Então, este governo atual, desse genocida, ele é claramente um peça de ferro militar. Não é? Porque ele deixou claro. O esquema entre eles está claro. E para o brasileiro também. Agora é preciso entender que os presidentes anteriores, todos eles foram peça de ferro. Desses controladores, quer dizer, da banca e do consórcio. O Brasil funciona no agronegócio? E a pergunta, como é que a Bolsa de Valores atua? Está especulando, mas especulando o quê se o país não produz nada? Não é? Seja como for o agronegócio brasileiro, veja. Ninguém come petróleo, a gente anda, né? Coloca aquilo no carro para andar. Os nossos carros são caríssimos. Todos os serviços essenciais que nós temos são caríssimos. Água, luz, telefone, um absurdo que se paga. O quilo de arroz, uma carne chegando a mais de 100 reais o quilo, ninguém fala nada. E, teoricamente, o governo mentindo, dizendo que não tem inflação. Bom, se não tem inflação, então o que está acontecendo? Né? Então, os sujeitos que entram na presidência da República, evidentemente, se prestam à manutenção dessa agenda. E quando é que nós vamos ver um presidente diferente? Não sei. Porque para ele ser diferente, ele tem que romper com essa proposta. Que é uma proposta de subserviência nacional. Isso não é um discurso da esquerda, não. Isso é um fato, hein? Uma proposta de subserviência e de anulação do Parque Industrial Brasileiro e científico. Ora, sem isso, nenhum país sobrevive, a não ser na condição de colônia. É um novo tipo de colônia, né? São as chamadas novas colônias do século XXI. É preciso entender como isso funciona. De certa forma, o que essa gente faz na África é a mesma coisa. Eles vão lá, só que os países africanos, por um outro componente, né, de solo, eles não têm um solo fértil, como tem o Brasil. Em grande parte. Então, o as commodities lá são menos mais áridas, né? Você tem muito petróleo e muito minério, né? Aquela visão de uma linha verde, como você entra assim no Mato Grosso, Goiás, em São Paulo, mesmo no Paraná, que você vê muita plantinha, aquela plantinha tudo é soja. A soja vai alimentar quem? Vai fazer ração de vaca. É, mas o brasileiro come carne pouca. Pouca carne. É. O brasileiro ainda come alguma carne, porque nós temos uma linha de produtores rurais pequenos, onde o sujeito tem uma galinha no fundo do quintal, ele tem um porquinho, ele tem uma vaquinha, tem alguma coisa assim. Não é pelo mérito do governo. Agora, esse sujeito que aí está ocupando a presidência da República, ele tem uma função dupla, que é deixar esses indivíduos, esses militares, tomarem o poder, né, porque não se trata somente de um aparelhamento de Estado. O que se trata é de um projeto de comando onde o governo de Jair Bolsonaro é um piloto. As pessoas não conseguem enxergar a gravidade do que aconteceu no Brasil, porque esse grupo que chegou ao poder chegou sem uma ruptura institucional. Ou seja, não chegou através de um golpe de Estado tradicional, mas é um golpe de Estado. Há 17 generais que formam o alto comando do Exército. 15 exercem cargos de primeira ordem. Há militares na administração direta, que é explanado os ministérios, em empresas estatais, autarquias, órgãos de fiscalização. O Brasil tem 17 generais, 15 estão empregados no governo. É isso. Né? O governo é militar. Então, o fato, eles estão se preparando para se manter no poder. De uma outra forma. É a primeira vez, historicamente, desde 1822, que eles tentam esse modelo. E eles viram que o modelo está certo. Com o auxílio da mídia. É. Então, o Bolsonaro tem uma dupla finalidade aqui. A finalidade de viabilizar construção desse novo modelo de governança militar, né, para fazer essa transição. Eles precisam de leis aprovadas e uma série de coisas, e ao mesmo tempo ele tem que manter a militância brasileira enlouquecida para ir criando a polarização contra o que eles chamam de esquerda, porque isso é altamente favorável ao discurso militar. Enquanto isso, a dinâmica de entrega do Brasil, que está sendo feita pelo Paulo Guedes e pelos militares, está avançando até atingir um grau de solidez institucional, de modo que o processo seja irreversível, implantado no Brasil. Já venderam a Petrobras, já venderam a Eletrobras, o Banco Central. Isso tudo na calada da noite. Há anos atrás, quando se falava na privatização do Banco Central brasileiro, aquilo era um problema. Isso foi feito. O Paulo Guedes é um bandido. Né? Essa coisa de dizer que o Paulo Guedes não conseguiu aprovar nada, aprovou sim, com o auxílio do Rodrigo Maia, que é outro bandido, o ex-presidente da Câmara. Né? Então, continua, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, continua a orientação do Brasil à exportação, à agroexportação. O agronegócio não rende nada para o Brasil. Ele não traz comida para a mesa do brasileiro. Ele só favorece grandes corporações. Ele é o grupo que atua a favor de um interesse global de multinacionais de commodities. 16 grupos. Portanto, quando o agronegócio está crescendo, assim, o aumento do PIB graças ao agronegócio, isso não reverte em nada para a população brasileira. Zero. Não vem na forma de serviço, não vem na forma de investimento, não vem na forma de escola, não vem na forma de nada. De produtos mais baratos. Por que que o arroz que a gente come é tão caro? Por que que o ovo que a gente come é tão caro? A fruta? O Brasil produz qualquer coisa. Qualquer coisa. Não há uma terra brasileira que pode ser classificada como improdutiva. De norte a sul. É por conta disso. Nós temos um sistema altamente deficiente de logística. Um país deste tamanho não tem ferrovia e não tem hidrovia. Todos os rios são navegáveis, não é? E o transporte como um todo de insumos e produtos é feito por caminhão. Que é uma das maiores aberrações do mundo. Pode ter, evidentemente, um deslocamento pontual de caminhão de um ponto para outro, mas para levar coisas de um estado para o outro, atravessando o Oiapoque ao Chuí, é ferrovia. Não há investimento nisso e não há interesse. Então, esse custo operacional o aumento do PIB, né? Quando ele aumenta, ele serve apenas para pagar o custo operacional. Custo operacional de quê? Da corrupção política, da safadeza, do desvio de verba, da lambança. Então, aquilo que entra no bolso do Brasil, efetivamente, ele é distribuído entre os políticos. Com ganho efetivo. Porque são eles que dão suporte ao sistema do agronegócio, das commodities. E são eles que criam, juntamente com o Supremo Tribunal, né? O judiciário, que aplica a lei, são eles que dão suporte para a criação dos mecanismos de blindagem desta bandidagem internacional que atua com a plena conivência e consciência das elites locais. Isso faz com que o aumento do lucro do dinheiro da banca, a qual o consórcio é acoplado, suba vertiginosamente. Ou seja, então depois de pago o custo operacional do sistema, que é a corrupção brutal que existe no Brasil, em todas as esferas, o restante é entregue de volta à banca. de forma a expandir o referido sistema, esse modelo cria uma espiral nefasta e infindável. É um esquema de retroalimentação, de feedback. Isso é basicamente a história brasileira, né? Então, entendido essa dinâmica, a gente começa a entender as razões pelas quais o Brasil realmente não desenvolve. E aquilo que desenvolve no Brasil, ou aquilo que cresce, cresce à margem do Estado. Cresce à revelia do Estado. Apesar de existir o Estado. Então, onde entram os militares brasileiros? Eles são exatamente o braço armado de todo esse esquema. A instabilidade institucional no Brasil é porque esse grupo ora atende os interesses de um, ora atende os interesses de outro, conforme quem paga mais a eles. Agora esse governo entrou de sola mesmo na Amazônia. Esses militares são tão... É uma gente tão cínica, é uma gente tão perigosa, eles são tão mafiosos, que o maior número de parques, eles falam que parque nacional é coisa de esquerda, o maior número de parques nacionais criados no Brasil foi durante o regime de 64. Tá? As reservas indígenas, um monte de coisa. É preciso perguntar por que eles fizeram isso. Haviam já os levantamentos onde existiam minerais, essas coisas todas. Criaram reservas, botaram um índio ali. E depois, com as áreas de proteção ambiental definidas, eles começam a promover grilagem de terra, garimpo ilegal, invadir, desmatamento de madeira, invadindo as reservas, porque eles pretendem, tempos depois, desalojar os índios que ocuparam ali as reservas, não é? Para entregar aquela commodity para grupos específicos. O senhor Ricardo Salles é um preposto nesse sentido, notório. E o que, que o senhor Mourão está fazendo na Amazônia, o vice-presidente da República? Então esse é o esquema montado no Brasil. Eles montaram as reservas, riquíssimas, de subsolo riquíssimo, e agora estão falando que tem que tirar os índios de lá. Índios que eles colocaram. E colocaram para quê? Para segurar durante um tempo, né? Depois você vai ter o trabalho de tirar. E que eles resolvem com uma canetada, né? Então, o Brasil é um país que vive de commodities. O desmonte nacional, a ineficiência nacional, o caos institucional nacional, o caos político nacional é um projeto. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando? É óbvio que pode parecer. Mas é assim. O Brasil é regido por uma horda demoníaca. E aqui eu não estou usando de força de expressão, não. Desde 1822, quando o país foi entregue para as mãos da maçonaria internacional, isso aqui virou o inferno na Terra. Então, uma ou outra ação de melhoria, ou ela é feita porque o político não entende o que está fazendo, ou ele é feito porque alguém da população tomou alguma iniciativa. Raramente os governos concorrem para o fortalecimento das instituições, para o fortalecimento de escolas, para o fortalecimento da pesquisa, para o fortalecimento da ciência, para o fortalecimento da tecnologia, para o fortalecimento do parque industrial, para o fortalecimento da economia. Não é possível que depois de 200 anos, não é possível que a gente ache normal um país não ter nenhum investimento em nenhum desses campos. É falta de capacidade intelectual? Claro que não. O brasileiro não é um demente. Trata-se de um projeto. Um projeto de desmonte nacional. Para entrega. Em 1822, eles queriam dividir o Brasil em várias republiquetas, como aconteceu, por exemplo, na Europa, na América Espanhola. Os países que vieram depois que houve as revoluções em que a coroa espanhola perdeu, a América Espanhola, não é? É que criou-se 500 países aqui na América Espanhola. O projeto da maçonaria era exatamente esse. Era dividir o Brasil em não sei quantas republiquetas, cada uma entregue a um poder maçônico local, que operava via braço político, evidentemente. Eles não conseguiram isso. Mas o projeto era. Então, como eles não conseguiram criar governos, não é? O Brasil manteve-se como um país grande, né, de dimensões continentais imensas, mas ao mesmo tempo com as dificuldades inerentes a esse gigantismo. Então o projeto avança com alguma dificuldade, mas ele avança paulatinamente, ele nunca cedeu. E ele foi se estruturando, e foi criando um esquema de corrupção e de autoblindagem. Então, o ministro supremo, ele não tem autoridade, o judiciário não tem autoridade para prender ninguém, porque ele está preso, ele tem rabo preso. O político tem rabo preso, o judiciário tem rabo preso, o legislativo tem rabo preso, o executivo tem rabo preso. É um com rabo preso com o outro. Os bancos, e vai por aí afora. Então, entra um esquema em que um protege o outro. Porque, na verdade, se não houver... Isso é um esquema de máfia. Se não houver esse esquema de máfia, como é que a pessoa se mantém? E, evidentemente, quando o esquema é denunciado, você pega alguém. Ele começa a denunciar o esquema. O esquema permanece. As pessoas esquecem, né? Quando o Fernando Collor foi deposto, uma das alegações da deposição do Collor é que ele queria acabar com a rachadinha do Congresso Nacional, o mensalão do Congresso Nacional, que vinha desde o governo militar. Curioso, não? O governo era militar e os militares já compravam pessoas. Políticos. No mínimo, para fazer de conta, que você tem uma farsa de um parlamento, né? Porque a farsa permaneceu durante 20 anos. O Brasil fazendo de conta. E é assim que funciona. Então, o Mensalão ficou famoso com Lula, mas antes do Lula ele sempre existiu. O Lula inventou um outro jeito de fazer aquela gatunagem. Ele inovou nesse aspecto. Né? Ou achou que ia comprar o Congresso inteiro para os interesses só exclusivos do PT. Aí foi o, digamos, o grande erro, a grande estupidez, né, do PT. A elite brasileira é corrupta e ela não apoia ninguém. Ela apoia a ela mesma, aos interesses dela. Se aquele político tiver no poder, enquanto ele tiver no poder, se ele tiver servindo a essa elite, está ótimo, ela apoia. No momento em que ela perceber que não vai servir mais a ela, ela descarta ele com a mesma facilidade e adota outro. Começa a financiar outro. É assim que funciona. Bem, então, nós vamos ficando por aqui. E pesquisem sobre o que é o agronegócio. Realmente, o que é que ele traz de benefício para o Brasil? E o que é o PIB nacional? A história política brasileira é uma invenção histórica forjada dentro das universidades e mantida viva por acadêmicos ignorantes ligados a políticos. Ignorantes nesse sentido, ignorantes que querem ignorar a realidade brasileira, mas querem tornar-se pessoas extremamente favorecidas pelo sistema. Então, a história, há uma história brasileira que a gente consegue estudar. Ela não é a que consta dos livros oficiais de história. Essa história verdadeira, ela está, digamos, escondida do grande público. Mas é possível fazer o rastreamento dela, de uma forma muito clara. Porque o conto de fadas que eles contam sobre o Brasil absolutamente não corresponde à realidade. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.